Olá, bem-vindos ao nosso podcast. O assunto de hoje é a famosa LGPD, sigla que significa Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, sancionada em agosto de 2018. Para entender a importância do assunto, é necessário saber que a nova lei veio para criar um cenário de segurança jurídica, promovendo a proteção de forma igualitária de todos os dados pessoais dos cidadãos que estejam no Brasil. Estou aqui com o advogado Rafael Santos de Paula, pós-graduando em Direito da Proteção de Dados pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão de Informática Jurídica, Direito Eletrônico e Educação Digital da OAB Santos. Doutor, agradeço por aceitar o nosso convite. A palavra é sua.
Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra estar falando para vocês um pouquinho sobre a LGPD, que é o assunto em voga nesse momento, porque faz o empresário se adaptar a uma nova realidade, uma realidade em que a legislação brasileira entra em sintonia com a legislação global para promover uma proteção adequada dos dados pessoais dos usuários das redes e também offline. A Europa promulgou o Regime Geral de Proteção de Dados, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, inspirando o restante do mundo a promover proteção mais especial àqueles dados que ficam circulando pelas redes sociais, pelos acessos que as pessoas fazem através de buscadores como Google, Yahoo, além de todos os dados que são coletados através de dispositivos eletrônicos de diferentes naturezas, desde a sua televisão conectada na internet, até o smartphone que te acompanha todos os dias, mas ainda mais especialmente os dados que a gente fornece preenchendo formulários e mostrando para esses robôs, para esses computadores, como a gente se comporta no dia a dia. Se você hoje der 50 likes em um dia de uso das redes sociais, os computadores vão saber mais sobre a sua personalidade do que a sua própria família. Então, o Brasil já vinha discutindo essa realidade que se apresentava para unificar, de certa forma, o regime de proteção de dados mundial desde 2010, mas só em 2018 conseguiu aprovar essa famosa LGPD, para parafrasear você, Elaine, e ela tinha, desde a sua promulgação, como planejamento inicial o de que entrasse em vigor em agosto de 2020, mas o mundo foi surpreendido com o coronavírus, então a LGPD recebeu do presidente da República uma nova data de início de vigência. A medida provisória 959 postergou o início da vigência da LGPD para 3 de maio de 2021. Só que tem um probleminha, esqueceu de combinar isso com o Senado. Então o Senado Federal não deu vigência a esse artigo da MP 959, e com isso, o presidente da República tem até o dia 17 de setembro para sancionar a lei, definindo quais dispositivos deve sancionar ou vetar, mas a questão da data não está mais em discussão. Então, a partir do momento em que ele sancionar a lei que foi convertida pela medida provisória 959, que tratava de auxílio e outros assuntos também relacionados ao coronavírus, a LGPD passa a entrar em vigência imediata. Então, a vigência da LGPD, ela depende do presidente da República definir em que data ele vai fazer essa mensagem de sanção ou de veto. Isso, claro, gera uma insegurança jurídica, mas, nesse momento, não é motivo para pânico ou desespero, porque o empresário que precisa se adequar às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, não nesse momento ele não está sujeito a sanções que estão elencadas na lei, que vão desde uma advertência até multas, cada uma no valor máximo de 50 milhões de reais, obviamente que adequadas ao porte de cada empresa, né? Porém, alguns avanços já se mostram nesse momento. O primeiro deles é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pelo Presidente da República, que foi feita agora no dia 27 de agosto de 2020, dando um escopo geral de como vai funcionar a execução dessa lei. Porque essa é a autoridade que vai impor as multas, oferecer orientações, exercer a fiscalização, enfim, regular todo esse setor de análise jurídica que agora fica com cada vez mais força, que é a proteção de dados pessoais e privacidade das pessoas. E para que ela existe? O principal fundamento para que a proteção de dados tenha se tornado uma peça-chave no comércio internacional e tenha forçado o Brasil a se adequar é o fato de que as pessoas estavam muito vulneráveis aos conhecimentos tecnológicos de terceiros, as pessoas estavam muito vulneráveis às empresas que tinham poder de dados sensíveis, importantes para explorarem as suas respectivas atividades, muitas vezes em desfavor do cidadão, da pessoa comum, da pessoa que fornece esses dados, e muitas vezes se valendo desses dados sem conferir a devida proteção, o que causou em diversas vezes vazamentos e constrangimentos de toda a ordem, né? Então a Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo a linha da lei europeia, ela é baseada em 10 princípios que eu gostaria de elencar rapidamente para que a gente pudesse ter uma noção da abrangência dela, independentemente de quais são as regras específicas contidas em cada artigo, até porque não teríamos condições de falar sobre todos eles. Mas os princípios, que são realmente os fundamentos dessa lei, são, em primeiro lugar, da finalidade. Para que, quando se colha um dado, a pessoa que oferece esses dados ou que tem os seus dados colhidos saiba propósitos bem delineados e especificados, sem que a empresa que colhe esses dados, ou até mesmo o governo que está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, diga simplesmente que é para otimizar a experiência. Isso não pode mais. Adequação e necessidade são princípios também para que você utilize os dados de maneira compatível com aquilo que se espera daquele contrato. Por exemplo, por que um aplicativo de lanterna precisa da sua geolocalização? Por que um aplicativo de banco popular precisa da sua câmera se ele não tem leitor de código de barras? Sabe? Então, essa questão da adequação e da necessidade, essas questões da adequação e da necessidade são elementares para que não se abuse e o cidadão não tenha a necessidade de informar algo desnecessário para aquele tipo de atividade. Além disso, é também um importante princípio livre acesso, pelo qual as pessoas precisam ter informações adequadas sobre o que os seus dados retratam. Então, aquilo que foi coletado por uma rede social, aquilo que foi coletado por um plano de saúde, por uma farmácia, tem um motivo para ter sido coletado. A pessoa tem direito de saber o que foi coletado, para que possa exercer outros direitos que são uma decorrência desse princípio do livre acesso, como, por exemplo, retificação, pedir explicações. E, óbvio, os dados têm que ter qualidade. Os dados que são coletados a meu respeito não podem retratar qualquer coisa, eles têm que ser fiéis à realidade, sob pena de me submeter a um regime jurídico inadequado para mim. Por exemplo, se os dados sobre o meu consumo não são adequados, possivelmente eu não vou conseguir crédito quando eu precisar, porque existe um compartilhamento de dados entre empresas que tratam disso. Então entra aí também o princípio da qualidade, intimamente relacionado ao livre acesso. Obviamente, talvez esse tenha sido o principal princípio a fomentar a Lei Geral de Proteção de Dados, é o da segurança da informação. A pessoa tem direito de ter a tranquilidade de que um dado que foi coletado pelo Facebook, pelo Instagram, por uma farmácia onde você compra os seus medicamentos, onde o homem compra medicamentos para a sua família, onde a mulher compra a sua pílula do dia seguinte, coisas que podem gerar algum tipo de constrangimento para a pessoa, o anticoncepcional, enfim, coisas íntimas, que isso não seja vazado, que isso não seja de conhecimento de terceiros que não tem nada a ver com aquela relação. Porque a gente sabe, Elaine, que existe um comércio de dados que depende muito do interesse de cada empresário e da adequação daquele dado à realidade daquela empresa, mas que deveria pensar sempre em primeiro lugar no interesse da pessoa. Então a segurança da informação é elementar. Sem ela, não há motivo para você concordar em oferecer dados pessoais, muitas vezes sensíveis, né? Óbvio, pensando num panorama humanitário e de interesse público, nenhum dado pode ser utilizado de maneira discriminatória. Então, se algum dado for coletado por alguma motivação que indique, ainda que subliminarmente, o interesse em discriminar, em julgar, em fazer aquela pessoa passar por algum tipo de constrangimento, ainda que dentro de um grupo fechado, esse dado não pode ser tratado, né? Por exemplo, se as minhas convicções pessoais forem diferentes daquelas que a empresa tem em relação à linha política, à sexualidade, ela não pode coletar esses dados para me cercear qualquer tipo de direito. Então entra aí a LGPD num trabalho até mais difícil de fiscalização nesse sentido, para evitar que a coleta de dados legitime qualquer tipo de tratamento discriminatório. Ainda nesse sentido da segurança da informação, a Lei Geral de Proteção de Dados fala na precaução, para que esse tipo de coisa não aconteça, ainda que não seja a intenção inicial da empresa. Então, se a empresa colhe de você dados sobre sua sexualidade, ela não tem intenção de te julgar por conta disso, mas ela deixa esse dado, de certa forma, vulnerável dentro do seu próprio âmbito, ela está deixando de ser precavida em relação aos efeitos que o conhecimento dessa informação tem em relação a você. Então, até nesse ponto, a lei é extremamente cuidadosa e coloca como um princípio e não uma regra engessada essa necessidade de precaução das empresas. Em seguida, a gente vai destacar a prestação de contas e responsabilização, que naturalmente já existiria independentemente de existir a LGPD, mas que é importante de ter sido colocada de maneira expressa para não deixar dúvidas sobre a necessidade de responder perante o cidadão, perante o consumidor, quando causa-lhe um dano para além das sanções que podem ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então não é porque a autoridade multou com 50 milhões de reais um ilícito cometido por uma empresa que as pessoas que foram atingidas não podem, por conta própria, ingressarem com as respectivas ações judiciais, nas quais serão medidas todas as consequências pessoais para aquelas pessoas que eventualmente litigarem. E, finalmente, o princípio da transparência. Todos os dados coletados, tudo que é trabalhado, precisa ser colocado à disposição do público em geral e não apenas das pessoas que efetivamente submeteram seus dados, para que se entenda como trabalha aquela empresa. E aí a LGPD acaba fazendo, Elaine, com que no âmbito do Brasil, né, no âmbito territorial do Brasil, a gente comece a ter uma preocupação maior com compliance, com regras de procedimentos, né? Regras de feitos honestos para os seus próprios clientes e para os seus próprios prestadores de serviços. Então, olhando para os princípios, a gente consegue enxergar por que a Lei Geral de Proteção de Dados é um instrumento tão poderoso de transformação social, empresarial, e por que tantas exigências se colocarão aí para o empresário desenvolver suas atividades. Bom, dito isso, vou colocar minha opinião pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados vem para revolucionar o padrão de atendimento e respeito ao cidadão e ao consumidor. Indo além do Código de Defesa do Consumidor, indo além do Marco Civil da Internet, para que o Brasil encontre condições de crescer de maneira responsável, criando para o cidadão a proteção que se espera do Estado. Então, estou feliz com a forma como a LGPD foi aprovada, estou feliz com a forma como ela foi discutida e estou muito otimista em relação aos resultados que ela vai produzir em benefício da população e na qualidade dos serviços prestados pelo empresário. Então, agradeço pelo convite feito por vocês e me coloco à disposição para sempre contribuir, sempre que for necessário. Um grande abraço.